parashiot dessa semana são Parashat Vayakhel e Pekudei. Nós temos duas porções dessa semana. E com elas nós finalizamos Chumash Shemot, o segundo livro da Torá. E esse Shabbat também, nesse Shabbat nós lemos a terceira das porções especiais dessa época, Parashat Pará, que trata sobre a forma de se purificar para poder entrar no templo sagrado. Afinal de contas, nós estamos chegando no mês de Nissan, que nós temos que ir para o templo para fazer a oferenda de Pesach. Então nós lemos sobre esse assunto para podermos estar preparados e, se Deus quiser, esperamos já ter o templo de fato para poder colocar na prática. Para achar aquele Pekudei, tratam basicamente sobre o tabernáculo. Na primeira parashá, Vayakhel, o tabernáculo primeiro fala sobre a mitzvah de Shabbat, e em seguida fala sobre a forma que deve ser coletado tudo o que é necessário para fazer e confeccionar o Mishkan. Em seguida, a Torá fala o que foi feito. O que de fato foi feito pelos engenheiros-chefes e toda a demais turma que tinha que fazer e participar. E depois, para Parashat Pekudei, a Torá fala também sobre as roupas do Kohen e do Kohen Gadol, como foram feitas, como foi montado e erguido o tabernáculo, quais são as contas e quanto ouro, prata e cobre foi conseguiram nessa coleta do povo e para que foi usado tudo isso. E finalmente, no final da Parashá, a Torá fala como foi tudo colocado direitinho. E finalmente, a presença divina, a nuvem e a glória de Hashem pairou sobre o Mishkan. E assim termina o segundo livro da Torá. Muito interessante que o Ramban, o Nachmanides, na sua introdução ao Chumash Shemot, na sua introdução ao segundo livro da Torá, ele diz que no primeiro livro da Torá falou sobre a história dos patriarcas, sobre a criação, sobre os patriarcas, sobre toda a formação básica. E nesse livro a Torá vai abordar sobre Galut u Geulá, o exílio e a redenção. O exílio no Egito, escravidão no Egito e a redenção. Esse é o assunto desse livro. Você vai falar, mas espera aí, saímos do Egito já faz algumas semanas aqui nas Parshiot. Verdade, diz o Nachmanides, saíram, mas não saíram ainda. Redimidos completamente eles não estavam. Porque todo o tempo que eles estavam ainda andando pelo deserto e não tinham chegado ainda ao nível que os nossos patriarcas estavam antes de descer para o Egito, eles ainda não foram redimidos completamente. E somente depois que o povo saiu do Egito, recebeu a Torá no Monte Sinai, montou o Mishká no tabernáculo e Deus pairou no tabernáculo, agora sim eles conseguiram retornar a como eles estavam quando entraram no Egito. Agora sim pode-se dizer que eles estão totalmente redimidos. E é por isso que a Parashá, essa Parashá que termina justamente falando sobre a forma que Deus pairou no Mishkan, que isso demonstra que agora sim, Geulá, agora sim eles estão redimidos, termina o segundo livro com a redenção final do Egito. Queria comentar uma coisa muito interessante que Deus me iluminou hoje e fui procurar e consta de fato no Midrash isso. Na nossa parasha apareceu na semana passada, sobre o engenheiro-chefe da construção do Mishkan. Quem era esse engenheiro? Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. Esse Hur, o avô do Betzalel, era filho de Kalev ben Yefuné, e esse Kalev era casado com Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Ou seja, Miriam era a bisavó do Bezalel. Bezalel, esse foi o engenheiro-chefe da construção do Mishkan, que a Torá afirma que ele tinha um espírito divino, que ele tinha uma sabedoria muito incrível, tinha um temor a Deus incrível, tudo que ajudava ele a poder construir e ser um engenheiro-chefe, ele era bisneto de Miriam. Vamos voltar lá para o passado, para Shat Shemot, quando o povo de Israel está escravizado no Egito. E surge a lei e a regra imposta pelo faraó, que é para matar todas as crianças, todos os meninos. E a Torá diz que teve duas parteiras, que eram as chefes das parteiras dos judeus, chamadas Shifra e Puá, eram os pseudônimos delas, os nomes de trabalho delas, que elas temiam a Deus e elas não fizeram aquilo que o faraó mandou. Elas deixaram as crianças viverem. Deram todo o tratamento necessário para essas crianças que nasciam. Diz a Torá, vai rir. E foi. Que areu hameyaledote taeloquim. Quando essas parteiras temeram a Deus e salvaram as crianças, vaias lahem batim. Deus fez para elas casas. Como assim? Explica o Rashi lá, que Deus deu como recompensa para essas parteiras, casas. Fez para elas casas. Quais são essas casas? Diz o Rashi lá em nome de um Midrash, que as casas são as casas especiais do nosso povo, a casa real e a casa do sacerdócio. Afinal de contas, essas duas parteiras eram Yocheved, a mãe de Moshe, e a Miriam, irmã de Moshe. Moshe ainda não tinha nascido nesse momento. E elas então ganharam e receberam que os sacerdotes vão ser descendentes delas. E da Yocheved, afinal de contas, o Aharon vai ser o Kohen. E também elas vão receber o reinado, porque a Miriam se casou com Kalev, da tribo de Yehudá. E descendentes dela são David HaMelech, o rei David, Shlomo, e etc., todos os reis de Judá. Vayas lahem batim. Deus fez a elas casas. Tem mais uma casa que Deus fez para elas. Ou melhor, descendentes delas é que construíram casa, a casa de Deus. Bezalel, bisneto de Miriam, teve o mérito de ser o engenheiro-chefe da construção de uma das casas de Deus, o Mishkan. E tem mais. Descendentes também delas, David e seu filho Shlomo, construíram o primeiro templo sagrado. Vayas lahem batim, Deus fez para elas casas. Deus deu para elas o mérito que descendentes delas vão construir as casas de Deus. Tem uma outra coisa interessante. Provavelmente, a Miriam e a Yocheved, também provavelmente, que estavam no deserto, ajudaram a confeccionar o Mishkan, o tabernáculo. Elas mesmas, com as próprias mãos. Afinal de contas, a Torá diz que as mulheres participaram em tecer, fazer os tecidos todos que eram necessários, as cortinas que tinham no templo sagrado, no Mishkan, no tabernáculo. Então, muito provável, elas ativamente, vaias lahem batim, elas participaram de construir a casa de Hashem. Outra coisa muito interessante, como é que eles saíram do Egito agora, sim? São ex-escravos que trabalhavam com pedras, com construções pesadas, construção civil. E de repente, civil e bota civil nisso. E de repente agora eles têm que construir coisas que são com medidas tão específicas. E são obras de arte, na verdade. Construir, fazer as peças e os utensílios. Precisaram bastante treino, provavelmente. Diz o Hatam Sofer que, em primeiro lugar, Eles fizeram maquete. Eles fizeram uma réplica pequena. Para ver se sai direito. Eles fizeram esses objetos e todas essas coisas, as peças do Mishkan, as cortinas, eles fizeram pequenas. Trouxeram para o Moshe. Quando o Moshe aprovou que está de fato segundo aquilo que Deus falou, aí sim, eles construíram o grande. E isso seria uma explicação também para o versículo que está na segunda parashá da semana. Eile fekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Essa é a contagem do material. Do Mishkan, o Mishkan ha-edut. Mishkan ha-edut significa o Mishkan no tabernáculo, testemunho. Testemunho que Deus voltou a pairar no povo. Mas está escrito duas vezes aqui. Eile fekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut. Ele está escrito Mishkan duas vezes. Segundo o Hatam Sofer, temos aqui mais uma explicação. Que Mishkan, Mishkan duas vezes, porque eles fizeram, na verdade, dois Mishkan. Eles fizeram um pequeno santuário, pequenininho mesmo, uma réplica, uma maquete, para ver se dá certo, se eles conseguem fazer tudo direitinho como deve ser feito. E depois eles fizeram o grande. Quando nós falamos do Mishkan, quando nós falamos do templo sagrado, o quanto o templo trazia para nós de bênçãos, o quanto o templo era o lugar para as oferendas, o templo era um lugar de conexão com Deus, como isso faz falta para nós. Nós temos, graças a Deus, sinagogas, mas não é igual ao templo sagrado. O templo sagrado é um nível que nós não podemos nem imaginar. Nós, quando vamos ao Kotel Hamaravi, quando nós vamos no Kotel, já sentimos uma coisa diferente. Imagina entrar no templo sagrado. É outro nível. E nós também acabávamos poupando determinadas situações que, infelizmente, pela falta do templo, as pessoas acabam tendo que pagar por coisas e passar por situações delicadas que poderiam ser poupadas por intermédio da conexão que nós tínhamos no templo sagrado. Uma vez, na cidade de Bardichov, havia um sujeito chamado Hirschleib. Esse Hirschleib saiu para o comércio, saiu para a feira, tentar fazer negócios. Mas ele não estava acostumado, era uma novidade para ele. Estava começando. E aquele mundo, e as coisas nas feiras acontecem de uma forma muito rápida, e os negócios são fechados de uma forma muito rápida. Era difícil ele acompanhar o que estava acontecendo. Mas ele nem tinha muito dinheiro e nem tinha mercadoria. Então, o que ele podia fazer na feira é servir de corretor, servir daquele que vai fazer os shiduchim, que vai achar, sabe? Ou você acha que vai dar certo fazer negócio com outro sujeito? Fazer esses encontros. E de fato, ele está na feira, está olhando, de repente ele vê um sujeito que é da própria cidade. Desculpa, ele não era de Bardich, era de Levov, se não me engano, mas a feira, a grande feira era em Levov. De qualquer forma, pode ser que ele era de Bardich, mas na grande feira em Levov. E ele, nessa cidade em Levov, ele está vendo a feira, está acompanhando a feira, e ele vê que tem um sujeito que é de Levov mesmo, e tem outro sujeito que é de uma outra cidade, e ele pensa, puxa, esse daqui vende isso, e aquele lá vende aquilo, e nessa cidade de onde vem, de Levov, precisa dessa coisa que o outro tem a vender, e o outro é da Hungria. E o sujeito de Levov tem coisas para vender para o húngaro que na Hungria precisam. Vai dar um bom negócio isso daqui, vai dar um bom business. Mas ele tinha muita vergonha, estava começando a carreira. Ele encontra um sujeito que ele conhece na feira, chamado Fively. O Fively fala, não, o que você está fazendo aqui? Vou te contar, eu estava tendo aqui uma ideia de um business que eu acho que vai dar muito certo. Mas sabe, eu começando, tenho vergonha ainda de ir, falar e tal. Mas a ideia seria, ele com ele, não dá um bom negócio? O Fábio ficou todo iluminado. Uau, você tem razão, isso daí vai ser uma bomba, vai ser, vai rolar muito dinheiro nesse negócio, vai valer a pena. Então, vamos fazer o seguinte, está combinado, diz o Fábio. Já que você que deu a ideia, nós vamos dividir quanto eu vou ganhar pelo serviço de corretor. Eu vou dividir com você metade, meio a meio. E aí foi, então, esse Fábio, ele fala com um, ele vai falar com o outro, ele fala de novo com um, ele fala de novo com o outro, e aí precisa de, sei lá, documentação, que precisa, ele tudo vai arrumando, vai fazendo, e de longe o Hirsch só está olhando para ver o que está acontecendo, e está vendo que está dando certo. Finalmente fecharam o negócio, assinaram os contratos, perfeito. O Fábio chega para o Hirsch e diz: muito bom, maravilhoso, eu não vou te pagar meio a meio, imagina, sabe quanto que eu me esforcei, você viu quanto que eu me dediquei, eu vou ficar com a maioria, e você vai receber um pouquinho, já que você deu a ideia. Hirsch ficou furioso, como? Foi combinado? Como que você está fazendo isso comigo? E o Fábio não quis ouvir, foi embora. Algumas semanas depois, o Fábio recebe uma intimação, uma convocação, para ir para o tribunal de Bardichev, onde vivia na época o famoso Rabbi Levi Yitzchak de Bardichev, convocando ele para um Din Torah, um julgamento que está sendo pedido pelo Hirsch, afinal de contas, que está querendo pagar a metade, que foi combinado. Chegaram lá e o Levi Yitzchak estava sentado com mais dois juízes, ouviram o caso, ouviram um lado, ouviram outro lado, e começaram a discutir entre eles, o tribunal, e finalmente chegaram à conclusão e falaram que, pelo que foi tudo contado, o próprio Fábio assumiu que ele de fato tinha combinado no começo com esse meu, mas uma vez que eu trabalhei muito mais, então eu não tenho que pagar tudo. O tribunal, após discutirem o assunto, falaram, o veredito é que aquilo que foi combinado no início tem que ser cumprido. Então, o senhor Fábio, o senhor tem que pagar para o Hirsch metade do que você recebeu. Isso foi combinado, indiferentemente quanto deu de trabalho, o combinado foi meio a meio. Diz o Fábio para o Levi Yitzchak, para o tribunal, ele diz: olha, muito bom o que vocês estão falando, mas saibam que eu não vou cumprir. Não vou cumprir. Levi Yitzchak ouviu isso. E o tribunal então ficou esperando para ver o que o Levi Yitzchak, que era o chefe do tribunal, vai falar. Levi Yitzchak falou: Fábio, deixa eu te contar uma coisa. Você é corretor, você faz serviço de intermediação. Saiba que eu também sou. Eu também faço, também trabalho com isso. E o Fábio olhou espantado. Não sabia que o Rebbe trabalhava, onde? Diz o Rebbe: eu faço intermediação entre Deus e o povo de Israel. É sim, vou te contar os negócios que eu já fiz. Eu tenho 3 produtos do povo de Israel para trocar com Deus. Esses 3 produtos são chamados Hataim, Avonot e Pshaim. Pecados, falhas e iniquidades. Tenho isso para entregar para Deus. E eu então levei perante Deus isso. E falei para Deus: Deus, eu quero que você faça uma troca comigo. Tenho aqui uma mercadoria, a mercadoria do povo de Israel para trazer para você. O que que eu quero em troca? Eu quero você troca, Deus. Eu quero que você me dê 3 coisas. Mechilá, slichá, vechapará. E são 3 expressões de perdão. Nós falamos isso sempre em Yom Kippur. Mechalá, noslachá, nocapelá, nosim. São as 3 expressões de perdão que são relativas a esses 3 níveis de pecados. Estou pedindo, Deus, para você me dar em troca. E Deus falou: eu concedo, eu faço essa troca com você. Aí eu falei: Deus, eu estou vendo que você tem um outro produto muito bom aí, 3 produtos para me dar, para me fazer a troca aqui, afinal de contas te trouxe um pacote grande de pecados do povo. Então eu quero receber uma boa mercadoria em troca. Estou vendo que você tem Banei, Haye e Mezonei. Você tem Abrahá de filhos, Abrahá de vida e Abrahá de sustento. Eu quero isso em troca. E Deus falou para mim que ele não tem problema, ele dá isso em troca. Aí Deus falou para mim, agora, Eblei Yitzhak, você está fazendo essa intermediação, você pode escolher o que você quer receber, o quanto você quer receber por essa intermediação. E eu disse para Deus, Deus, a parte de Israel, a parte que o povo tem que me dar, eu abro mão, não preciso. De você, Deus, o que você quiser me dar, vai ser bem-vindo. E Deus então falou para mim, já que você pediu agora para dar para o povo esses três itens, filhos, saúde e sustento. Então eu dou para você, como recompensa pela sua intermediação, que você vai ter o poder de gerenciar e distribuir essas três coisas para o povo. Então terminou o Rebbe Yitzchak para o Feivel. Eu tenho aqui três produtos muito bons para distribuir. Mas eu só posso fazer isso, só vou te distribuir se você vai obedecer e fazer o que foi definido aqui no tribunal. Se você não vai fazer o que está definido aqui no tribunal, eu também vou poupar e não vou te dar esses três itens que eu tenho para dar. Nesse momento o Five ficou pensando, não vou perder a chance de receber uma brachá tão forte, tão poderosa do Eblei Yitzhak por causa de um pouco de dinheiro que eu não estou querendo dar para o Hirsch. Na mesma hora ele tirou e pagou o que tinha que pagar para o Hirsch. O Eblei Yitzhak deu uma grande brachá para o Five. E daí surgiu uma canção. Existe uma canção que começa com as palavras Riboina Sheloila, mestre do universo, Lomir Machna Bait. Vamos fazer uma troca. Essa é uma prece que o Rebbe Yitzhak de Bardichev compôs, e ele falava isso antes do Kaddish, nos dias temíveis de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Uma fila muito interessante, que ele conta essa história, ele conta a história dessa negociação, só resumindo, tá? Não vou me estender, mas ele diz, Ribono Shel Olam, mestre do universo, eu quero fazer com você a bait, eu quero fazer um negócio, uma troca com você. E o que eu vou te trazer de trocas? Eu vou te trazer o Hataim, Avonot, Pshaim, os pecados. Oi, vei, tate, oi, vei, pai. Aí você vai me perguntar, então, o que eu quero em troca? Eu quero em troca que você dê mechilas lecham chapará, perdão. E tem mais uma coisa, estou vendo que você tem mais uma coisa para me dar. Você tem para dar filhos, saúde e sustento. Aí você vai perguntar o que isso significa. Então ele começa a explicar, filhos, quer dizer, filhos que vão se dedicar a Torá e Mitzvot. Vida significa uma vida que vão poder te louvar. E sustento significa que as pessoas vão comer, se satisfazer e vão abençoar a Deus. E aí ele terminava dizendo que os mitzrim, os egípcios, gritam para os deuses deles, dizendo que é Deus. Os persas gritam para as coisas deles, dizendo que é Deus. Mas não. Você é que é Deus. Os hereges gritam dizendo que Deus nos livre e nem existe Deus. Mas o Levi Yitzhak ben Sara Soches diz Yidgadal v'yitkadash shemei rabah.